Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o André do Minutos Psíquicos para mais um episódio do nosso podcast. E na minha companhia, como sempre, como vocês já estão acostumados, aqui está o Chicão.
E aí, gente, tudo bom?
Chicão, essa semana eu vi o Batman.
E aí, o que que você achou?
Eu gostei, mas assim, eu esperava mais.
É.
Eu, tipo assim, eu sou um grande fã de Batman. Para mim, a trilogia do Nolan foi, tipo, genial, assim, é o que eu mais gosto. Especialmente o segundo filme, né? Do Coringa. Então já fui desse patamar. Aí eu vi com a minha namorada esse final de semana passado e, cara, vamos lá as impressões. Ah, inclusive, antes da gente continuar, caso vocês tenham alguma sugestão de filme, de série que vocês viram, que vocês acham que tem a ver com psicologia ou não também, e vocês gostariam que a gente comentasse sobre ela. Que é isso, cara? Tá tendo futebol hoje?
Hoje é quinta, né? Pode ser que
Ah, tá. É que tem um povo gritando aqui na rua, gente. Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas acho que pegou sim. Wilson.
Estranhou, coitado.
Não. Hoje tá todo mundo ajudando, né? Ele tá escutando o grito e
É.
tá esquisitando, achando esquisito. Mas então, como eu estava falando, tentar manter a minha linha de raciocínio aqui, que eu já nem lembro o que eu estava falando. Eu vi o filme do Batman e eu vou falar algumas coisas que eu gostei, algumas coisas que eu não gostei aqui. Queria saber o que você achou. A coisa que eu mais gostei, o ator Robert Pattinson, muita gente estava criticando, né?
Mas a galera critica e, tipo assim, por criticar só, né?
Porque ele fez. Qual é o nome do filme que ele fez? Crepúsculo,
Crepúsculo.
a série lá de filmes, né? E tal, ele era o vampiro que brilhava, um negócio meio zoado, aí beleza. Cara, eu achei ok, falei, vamos ver. E eu gostei muito dele, porque foi o primeiro Batman que eu acho que trouxe um pouco da personalidade ou da vibe de alguém que é muito traumatizado. Tipo, não tô querendo dizer que toda pessoa traumatizada é de um certo jeito ou não, é que nem ele.
Mas faz parte da história do Batman ser traumatizado, né?
Não, total. É tipo assim, tem os morcegos, né? Ele cai naquele negócio, aquele fosso, e tem os morcegos lá, e ele fica com medo de morcego e depois ele meio que vira o Batman como uma forma de lidar com esse medo.
Sim, ele se apropria disso, né?
Exato. E aí ele começa a dar medo nos outros com base na parada que dava medo nele, né?
É.
Que é o morcego, a figura do morcego. Tem o trauma também dos pais terem morrido num assalto com ele. Quer dizer, tem várias versões, né? Mas uma delas é
Sim.
tipo,
Ele viu a morte dos pais, né?
ele vê a morte dos pais, virou órfão, enfim. Tem altos traumas na vida desse cara. E como resultado, a bela decisão dele foi: vou me tornar um
Justiceiro.
justiceiro mascarado que sai à noite dando porrada nos bandidos. Enfim, tirando essa parte que é um pouco assim, né? Ninguém, tipo assim, não tem uma pessoa como essa que a gente saiba no mundo, né? Então não é assim que as pessoas costumam agir quando elas são tão traumatizadas. Mas a vibe do Robert Pattinson no filme é uma vibe down. O tempo todo.
Deprê.
Eu acho que, na verdade, faz parte da vibe dele. Você já viu algum filme que o Robert Pattinson não é esse cara meio down,
Já.
meio assim, blasé? Já? Qual?
Tem um filme que ele faz um pastor, velho. Pastor daqueles bem no começo do século XX, assim, nos Estados Unidos. Ali, acho que pelos anos 50 e tal.
Você não lembra o
Então,
nome, não, né?
não lembro o nome.
Só.
Mas, assim, ele é um bom ator, velho. As pessoas criticam porque, cara, elas têm preconceito e elas não querem ver assimilado coisas que elas gostam com filme de adolescente, saca?
É,
Então.
porque ele ficou marcado com isso, né?
É, ele ficou marcado com isso e as pessoas. Tipo assim, é puro preconceito.
É tipo você pegar a Sandy assim e falar assim: ah, agora ela vai cantar ópera.
E aí, você falar, ah, não, ela não pode.
Tá marcada como uma cantora infantil. Enfim, no caso da Sandy, eu acho que realmente tem chance de ficar ruim. Mas no caso do Robert Pattinson, eu achei que ficou bom. E é isso, ele tá o tempo todo meio blasé, ou meio down, meio assim, tipo, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, tô nem aí. Então isso eu gostei, porque os outros geralmente são playboys realmente ricos, tipo pegador, festeiro, não sei o
Mas
que.
bem mais velhos que ele também, né? Os outros
É
Batmans.
verdade. Pode ser que isso seja o futuro.
Esse sim, essa história se passa como se fosse, acho que o segundo ano dele sendo Batman só. Então, tem essa.
Só isso? Ah, não sabia dessa
Não
informação.
tem história de origem, mas ele é um Batman recente, assim.
Você tocou num ponto que foi um dos que eu assim mais achei que eles vacilaram no filme, que foi não ter essa parte da origem.
Nossa,
Eu não...
eu acho isso uma maravilha.
Por que você não gosta?
Todo mundo tá cansado de saber de onde surge o Batman, velho. Não precisa.
Isso sim. Ah, não, isso é verdade, porque quase todos os filmes do Batman, não digo assim, os filmes isoladamente, mas todas as sequências Teve aquela dos anos 90, teve a do Christopher Nolan. Em algum momento você vê a história dele caindo lá no fosso com os morcegos, dos pais sendo assassinados. Isso aí, beleza. Mas o que eu queria ver, o que eu, sei lá, tinha alguma esperança de ver é rolar as paradas e aí como é que foi depois? Tipo, como é que ele, como é que, tipo assim, ele foi no psicólogo? Ele tomou medicamento? Ele, tipo, quais foram as dificuldades que ele viveu por causa disso? Isso eu acho que seria muito legal, psicologicamente falando.
Entendi.
Mas só retratar que rolou, ah, ele caiu lá e tinha os morcegos, ele, os pais deles morreram, isso aí realmente já cansei também.
Entendi.
Mas enfim.
Você queria uma abordagem diferente para a história de origem, tipo isso.
É, do tipo aquele filme do Coringa. Muito bom, né? O filme do Coringa.
Eu não sou muito fã, não, mas.
Você não gostou tanto
desse filme? Não, gostei, não. O do Joaquin Phoenix.
Do Joaquin Phoenix, é. Uma das coisas que eu gostei foi que mostrou um pouco esse processo de virar o Coringa. Gosta. Tipo, não é nem. É origem, mas não é aquela origem longínqua.
Não é ele criança, né?
É, exato. É tipo, como que foi aquele momento que o cara decidiu, porra, vou virar o Coringa?
Uhum.
Eu, esse momento ia ser legal do Batman. Tipo, opa, vou virar o Batman. Só esse momento, sacou?
É.
Acho que seria legal. Mas enfim, e o que, que eu não gostei muito? Eu já te comentei por alto, né? Ele resolvia muito rápido os enigmas do Charada. Sim. Galera, se vocês não viram esse filme ainda... Não continue assistindo aqui, porque eu não tô nem pra spoiler.
É, não.
Todo mundo já viu esse negócio, então daqui pra frente tem spoiler, viu?
Esqueci de avisar. O aviso de spoiler tava aí.
É, esqueci de avisar, mas agora vai. O Charada, que é o vilão do filme, fica dando uns enigmas, né?
Sim.
E ele responde um, tipo, opa, já sei. E era pra ser meio difícil. Mas não é, porque ele é o melhor investigador do mundo, né?
É, não, assim, tem. Eu acho que tem momentos em que é difícil. Tipo, quando ele vai. É, quando ele chega na casa do Charada, né? E aí eles começam a revirar as coisas e tal, até eles acharem o mapa das bombas, descobrirem o que, que é.
Estava no chão, né?
É, tá embaixo do carpete. E aí ele associa, porque ele mata o prefeito com uma ferramenta de aplicar carpete, né?
Então tipo, ele. Não, beleza, mas aí tá. É que você falou agora um negócio que eu não tinha ficado 100% claro pra mim. É que tem uma hora que aparece essa ferramenta, aí ele fala, ah, beleza, isso aqui... Ele já deduz que aquilo foi usado pra matar o prefeito e ele já deduz também que aquilo é a dica pra ir lá no carpete, tirar o carpete, pá.
É, mas assim, ele mata o prefeito no começo do filme. A cena depois que ele tá no apartamento do cara é muito tempo depois, assim. No filme são dias depois, né?
Isso.
Então, o que eu acho legal dessa cena aí é que não é do nada. Ah, ele tirou o carpete do nada. Não, ele lembrou, pô, ele usou uma ferramenta.
Ah, ele foi na cena do crime,
isso,
né?
Isso, ele tá lá.
Ele tava no
ele tava que lá. Morreu, verdade. Ele tava lá porque o cara... O Charada, ele...
Deixou um bilhete pra
não,
ele.
Não, ele mata o Falcone, não é? Saindo da
depois,
boate.
Depois, mais pra meio do filme, sim.
Então, mas é nessa hora que vão correndo atrás dele e acham um apartamento.
Isso.
Pegam ele no restaurante, ele tá lanchando lá e tal.
Assim. Exato.
Então, tem umas
não, não, agora você né? Me fez
é porque conectar. A gente assiste, às vezes a gente esquece de detalhe. Eu tenho muito detalhe que eu não lembro, mas dessa parte eu lembro. Assim.
Eu tava achando meio do nada, mas é verdade. O Charada deixa um bilhete pra ele no primeiro assassinato do filme.
É.
E aí ele vai na cena do crime, ele vê tudo e depois ele vai de novo. Uhum. E ele já tinha visto, inclusive, a parada, né? Não sei se ele viu a parada, o aparelho que é usado pra matar.
Vê sim.
Então, não, tudo bem. Muito mais plausível.
Vê vai, sim.
Ele teve duas chances pra descobrir.
Ele vê porque... Ele, inclusive, vai na cena do crime com a polícia, né? Porque deixa a carta pra ele e o Gordon chama ele, né? Ele já tem uma relação próxima com o Gordon.
Sim.
De amizade, então o Gordon chama ele pra ele olhar a cena do crime e ele vê todas as pistas.
E esse é outro ponto, velho. Esse lance dele com a polícia que eu achei meio estranho. Do tipo assim, você falou que é o segundo ano, teoricamente, que ele tá com o Batman.
Uhum.
E o bicho já tem, tipo... Ele já é VIP da polícia, em qualquer cena ele entra lá e pá...
Então, mas essas são coisas que eu achei legal, que eu achei legal no filme, justamente que a gente tava conversando. Que o Batman, ele é o maior detetive, né? O melhor detetive do mundo. E então... E nesse filme ele tem muito essa questão de detetive, né? Ele não tem...
Total.
Assim, apesar de ter toda a ação, moto, carro e tudo mais... Ele tem essa questão mais de investigar. E eu acho que essa relação dele com a polícia é porque ele deve ter resolvido outros casos antes e ele deve ter sido muito bem sucedido sem interferir muito no trabalho da polícia.
Entendi.
E foi a morte do prefeito, né? Então, uma coisa muito extrema. Então, mas eu também eu lembro, assim, eu nunca li quadrinho do Batman, mas o que eu acompanhava era aquela... série animada do Batman que passava, que é uma, desenho, das, desenho, que é uma das mais fiéis às histórias, né? Inclusive, o desenho é muito bom. E lá, ele, o Batman tem essa relação, assim,
com o Gordon.
Com o Gordon, é. Ele não é aquele Batman muito anti-herói, assim, muito fora da lei, igual... Se bem que, por exemplo, se a gente for pegar o do Nolan, no começo ele tem...
Ele tem uma relação mesmo
uma
com o Gordon.
Treta, ele tem uma treta com a polícia, mas depois tem uma relação com o Gordon.
Tanto mas que é no... só com o Gordon.
É.
Tipo, na minha cabeça faz mais sentido... Ele tá lá com o Gordon, aí o Gordon vai no negócio, aí ele leva o Batman e tá só os dois lá e não sei o quê.
É.
Agora chega.
Não, concordo.
Chega aí pra zona de pro crime aqui, tanto que tem uma hora que os policiais falam.
Ficam putos, eles ficam putos.
O que esse cara tá fazendo aqui?
É. Mas isso aí é legal, né? Dá a chance de mostrar isso, que tipo assim, o Gordon dá livre passagem pra ele, mas a galera não gosta, né? E isso reflete na história do filme, porque tem a sujeira da polícia, né? Que sempre foi um tema também do Batman, que é a corrupção na polícia, né? Então talvez trazer isso à tona, assim, pra mostrar que às vezes os policiais não gostem dele, porque bicho pode descobrir...
Por causa disso, não porque ele é um vigilante, né?
É, pode ser.
E no final descobriu que vários policiais estavam em um puto esquema, né?
É, porque no final das contas, história de máfia, né?
Cara, você tocou num ponto aí, você falou agora há pouco de um negócio também que me chamou a atenção, mas agora não tô lembrando qual foi esse ponto, que a gente falou de várias coisas. Mas enfim, o Batman, ele, tipo assim, já tem sequência, você sabe, né?
Confirmada. Acho que vai ter mais, pelo menos mais um tem, né?
É, tem uma sequência. E aí, eu pensei assim, legal, eu vi o filme e falei, bacana, o que será que vai acontecer agora? Será que eles vão continuar com o Robert Pattinson? Vou mostrar a evolução dele, não sei o quê. Você se lembra daquela cena final do filme?
Lembro.
Que é tipo, o Charada na prisão, aí ele conversa com alguém fica dando uma risada que parece muito com a do Coringa.
Sim.
Não é dito explicitamente, mas fica bem na cara que é o Coringa que tá lá também, no
Arkham. Asilo Arkham.
É lá que eles estão mesmo?
É.
Tá, que é o... Enfim, na história é isso mesmo, na história original. E aí depois soltaram uma cena deletada do filme na internet, que tá lá no YouTube, se vocês quiserem olhar é fácil de achar, que mostra o Batman indo atrás do Coringa pra conseguir descobrir quem é o Charada.
Uhum.
E ele interroga o Coringa, interroga assim, né? Tipo aqueles encontros com um negócio entre eles, né? Um vidro entre eles.
Sim, sim.
E mostra um pouco da aparência desse Coringa. Que esse nome, eu não esqueci o nome do ator, mas é aquele ator que fez... É o último filme que eu vi com esse cara. É aquele do A Nova Geração da Marvel. Os...
Não sei.
Gente, me deu um branco, tá na Disney Plus já.
Tipo,
não tem mais os Vingadores, agora são esses daí que são os Eternos.
Ah, tá.
Os Eternos. Ele é um dos Eternos, esse ator aí. Eu não lembro o nome dele agora. Cara, ele tá irreconhecível, porque a aparência... Você chegou a ver a aparência do novo Coringa?
Lembro. É porque ele tipo, tem uma história do Coringa que ele caiu num tanque de ácido, né? Então, tipo,
eu acho que é essa
queimado,
história aí,
né?
Porque ele é todo lascado, todo deformado. E aí... eu achei legal, mais um Coringa e tal, mas eu pensei, pô, mas já descartaram o Joaquin Phoenix, velho? Ele foi mó bem, ele ganhou Oscar.
Cara, mas...
Não sei se foi ele que ganhou ou se foi o filme.
Mas... São universos independentes, né? Ali não é... Não é...
Mas é isso que eu acho estranho.
Não, é porque acostumou-se com a lógica da Marvel, de tudo, tipo assim, todos estarem interligados. Você tem que assistir 50 filmes pra assistir o novo que saiu, pra entender.
Sim.
Mas no da DC, acho que não tem...
Eles não vão
não
fazer
tem
isso.
Essa ligação, né? Não faz parte do mesmo universo.
Mas eu achei uma pena, porque se tivesse o Joaquin Phoenix, ia ser muito massa.
Mas ele não ia dar certo, porque o Joaquin Phoenix, por exemplo, ele era o Coringa velho lá já no começo dos anos 80. E esse filme se passa atualmente, assim, então...
Esse
cara...
filme se passa atualmente?
É, sim.
Gente, então será que é o Coringa envelhecido, esse atual? Mas é o mesmo? Tipo, na verdade é...
Não, acho que não. Você
acha que é uma outra linha temporal do universo
isso.
DC?
Uhum.
É, enfim. Eu fiquei meio assim, pô, outro Coringa já? Calma, gente. Porque já nesses últimos tempos teve aquele cara lá, o Jared Leto, aí foi o Joaquin Phoenix, já tem outro.
Uhum.
Enfim.
Eu acho que esse não vai ter mais nenhuma outra aparição, não.
Você acha que é só pro
lá.
Filme?
Uhum, acho que é só aquilo lá mesmo.
É, veremos. Tem a sequência vindo aí, né?
É.
E, cara, enfim, gostei da Mulher Gato, tipo, achei que ela ficou muito no papel secundário, assim, podia ter explorado muito mais ela. E o cara que eu realmente curti foi o Pinguim.
É, não, ele é muito bom, né?
Aquele ator é muito foda, velho.
Ele é muito foda.
Não que ele faça algo de muito, assim, extraordinário no filme, mas a atuação dele eu gostei muito.
Não, é massa, né?
Ele, tipo assim, e ele não ser aquela caricatura bizarra, que foi a dos anos 90, né? O Pinguim, que parecia um pinguim de verdade.
Sim, é o Danny DeVito.
Danny DeVito, E eu achei mais... Eu não sei se é uma parada que outras pessoas também acham, mas eu gosto quando o vilão ele é alguém... No mesmo filme de super-herói, ele é alguém que parece que poderia existir.
É, não, no Batman faz sentido ali, pelo menos nesse também, porque ele tá numa lógica de que as regras que regem aquele universo são as mesmas do nosso, né? Então, assim, não tem um mutante, não tem um ser fantástico, né?
Aquele
Então.
crocodilo gigante lá da DC, tem um homem crocodilo, esqueci o nome dele
Tem.
agora. Tem um homem tubarão também.
Tem.
Mas enfim, gostei desse filme. Não sei o que vocês acharam, deixem nos comentários se vocês gostaram do
É.
Batman. E acho que é isso, Chicão. Temos sugestões para esse final de semana aí pra galera
Temos,
curtir?
né? Falamos tanto desse filme, né? Quem não viu já estragou o filme, né?
Já
Então não
era.
dá nem pra
Não,
recomendar
mas
pra assistir.
muita gente viu, né, cara? Muita gente
Não,
viu.
muita gente viu, acho que a essa altura tá de boa, tá aqui no título do vídeo. Você assistiu porque você quis, tá?
E se não tinha visto, se deu mal.
É.
É isso aí.
Você já pode ver em casa, tá? Naquele streamingzinho lá do roxinho.
Eu acho que o do Coringa também já dá pra ver nos streams, não
Acho que dá.
dá, não? Acho que
Dá
também deve
sim.
ser no roxinho.
É. E eu tenho uma sugestão, sim. Tenho uma sugestão essa semana de um livro. O livro é esse daqui, que se chama When We Cease to Understand the World. E ele é um livro bem louco, acho que você vai gostar bastante.
Posso
Porque.
dar uma olhada nele?
Cara, ele é um livro novo, é um autor.
Caramba, mas você falou que é um livro novo, mas eu olhei a capa e achei que era mó antigo.
Ele é radicado no Chile. E aí ele só tem em espanhol e em inglês. A tradução em inglês,
O
que saiu tem
original é em
pouco tempo.
espanhol.
É. E ele é um livro de ficção, só que o cara, ele escreve a ficção sobre histórias reais, e são histórias reais sobre descobertas da ciência. Então, assim, cada capítulo é uma história, como se fossem contos, e é muito massa, porque fala sobre teoria matemática pura, sobre física quântica, só que contando a história e o que acontecia na vida do cientista quando ele fez tal descoberta. E como é ficção, ele extrapola, né? E ele inventa umas coisas, mas é muito legal.
Ah, entendi.
Muito
Ele se
legal.
baseia na história real, mas vai
Isso,
além.
vai além. Vai além. Ele dá
Ah.
uma exageradinha ali, mas é muito massa.
Olha
Muito massa.
só, legal. Mais alguma coisa?
Tem também uma dica de série, uma série que o Antunes me indicou e eu assisti de uma vez, assim, porque ela é muito boa. Da última vez eu falei da Leftovers e lembraram muito bem nos comentários que é inspirada num livro. Essa série também é de ficção científica, num futuro aí distópico, talvez nem tão distópico mais, porque se passa após uma pandemia no ano de 2020.
Ué, eu tô reconhecendo. Qual que é?
E essa série chama Estação 11.
Não, não. Eu não ouvi falar dela.
Também é baseada num livro. É muito boa a série. Muito boa mesmo.
Estação 11. E onde é que a gente vê isso aí?
Na HBO.
Na HBO?
É.
Legal.
Cara, muito boa. Recomendo demais.
E
É
ela.
uma minissérie. São 10 episódios. E, cara, das melhores coisas que eu assisti em muito tempo. Gostei bastante.
Sério?
É.
E ela foi gravada durante a pandemia?
Eu acho que ela foi gravada. Cara, não sei se foi gravada depois. Na verdade, é porque ela é inspirada num livro que aborda uma pandemia e tudo mais. Mas o livro é anterior à pandemia real.
Ah, tá.
Então, assim, é só uma coincidência desgraçada.
E a pandemia abordada no livro é fictícia ou ela é tipo a pandemia na época da gripe
Não, não, é
espanhola?
fictícia, é fictícia. É uma pandemia muito sinistra. Bem pior do que a gente
Ah,
viveu.
interessante.
É.
Assim, né? A gente tá começando a sonhar em terminar a pandemia. Eu não sei se eu quero ver um negócio que vai me botar de volta. Mas não, tô zoando. Deve ser boa a história.
Não, na verdade, assim, a pandemia não é o tema central da história. A pandemia é só pra justificar o contexto aonde a história se desenrola.
Ah,
É
legal. Porque o
isso.
que importa mesmo é uma história que
E
é
isso é o mundo
independente.
depois, é.
Legal, legal.
É isso.
Eu gosto de mundo de séries, filmes, digamos que apocalípticos. Eu não sei se é o caso.
Então, o legal desse é justamente porque é uma visão completamente diferente do que se espera de séries e filmes apocalípticos.
Legal. Fiquei curioso, fiquei curioso. Eu não tô agora vendo nenhuma série, porque eu me dei essas férias. Eu tava assistindo Big Brother. E
Sim.
não foi tão bom, mas é que o Big Brother é o seguinte: você começa a ver. Se você assistir alguns episódios, depois é difícil de você não continuar, mesmo que não esteja bom.
Sim,
Não sei se você já
entendo.
passou por esse tipo de situação.
Entendo.
Eu já andei assistindo uns reality shows no Net, na Netflix e tal, e também rola
Da
isso.
mesma forma,
Não é muito bom, assim, não é um conteúdo que vai agregar necessariamente muito, mas você quer saber o que vai acontecer.
é. É muito fácil de consumir, né?
E é super fácil, porque é isso, é. superficial. Você fica ali só vendo o que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer. Ah, o que ele vai fazer agora? Ah, não acredito que ele vai fazer isso. E é só isso. Mas enfim, entretém. Sim. Eu me entreti. Embora eu tenha achado o final do BBB uma grande... Enfim, não fez nenhum sentido. O cara que ganhou é um porre.
É, eu tô ligado.
Resumindo. Então, eu fiquei triste com isso. Mas a sugestão que eu tenho pra dar essa semana é o meu livro. Eu acho que eu vou dar essa sugestão toda vez, porque, galera, esse livro foi feito com muito carinho pra vocês. Muita gente já falou que gostaria de comprar, não sei se vocês já compraram, mas se não compraram, o link tá aqui na descrição. E, Chicão, eu tô pensando, talvez esse ano, em fazer alguns tipos de atividade, algumas atividades presenciais pra fazer venda do livro e autógrafo.
Boa.
Não sei quando ainda, talvez eu faça esse ano ou dois eventos. É, então, fica a dica pra vocês comprarem logo o livro, ler. Aí, quando você for me encontrar pra pedir autógrafo, eu já vou, tipo, falar assim, ah, você já leu? Já li, a gente troca uma ideia, vai ser mais legal, entendeu? Então, é isso, comprem o meu livro, tá? E sugestão de séries e filmes, eu acho que eu daria para as pessoas verem o Batman mesmo. Eu quero ver de novo, porque você falou várias coisas aqui que me fizeram talvez pensar que eu não... Que é isso, que eu fiz julgamentos um pouco assim, injustos com o filme. Então eu queria muito rever o do Coringa também, eu quero muito rever, eu gostei muito do Coringa e também seria um tema pra gente abordar aqui talvez no futuro, embora você não tenha gostado muito, né, mas...
Pode ser, posso rever ele.
Ele dá a brecha pra falar muita, discutir muitas questões interessantes. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, basicamente nós falamos do filme do Batman.
Foi,
não devo falar de outra coisa.
Batman dominou.
E nos vemos no próximo episódio.
Falou, gente.